Muito bem-vindos a mais um Conexão Global. Hoje, 8 de dezembro, 14h05, horário de Brasília, e hoje temos uma conexão muito especial, 100% horário de Brasília. Estou acompanhada aqui no meu estúdio, aqui na nossa Startse Tower, nos estúdios da Startse em São Paulo. Muito bem acompanhada, então, dos meus dois parceiros já, né? Já posso chamar parceiros, amigos, porque é tanto tempo, tanta coisa que a gente faz junto, em um ano que já vira amizade de anos. Então, começando pelo LG, seja muito bem-vindo, LG, nosso alumni aqui da Startse.
Obrigado. É, já há 4 anos com a Startse, né? Desde a primeira missão que eu fiz lá no Vale do Silício.
4 anos com a Startse, Vale do Silício foi a primeira, depois foi Miami,
Miami,
agora no início do
Estônia.
ano, Estônia e
E
contando.
agora, pro ano que vem, vem mais.
Boa, muito bom encontrar os colegas, amigos espalhados pelo mundo. E o Rafa, que é nosso parceiro lá da Estônia, que está com a gente por lá, participando das nossas entregas, já esteve aqui com a gente em algumas outras oportunidades. Seja muito bem-vindo, Rafa.
Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Bora pro nosso bate-papo.
Boa! Então, se você está nos assistindo, seja no YouTube, seja no LinkedIn, eu estou de olho aqui no nosso chat, por favor, vai compartilhando com a gente de onde você está falando, o que, né? Por que que você está nos acompanhando aqui nessa quinta-feira ao vivo, que eu quero conhecer você também, por favor. Eu vi a Débora Moura mandando oi aqui no nosso chat do YouTube. E, pessoal, hoje a nossa pauta, então, como a gente conversou aqui, é Estônia, né? A gente tem este hub de inovação, um dos principais hubs de inovação da Europa, que mais tem chamado a atenção, que mais tem trazido para a gente aí novidades e tem se tornado cada vez mais relevante quando a gente fala de ecossistema de inovação europeu. E o Rafa mora na Estônia, LG teve com a gente na Estônia agora em outubro,
Outubro, começo de outubro.
iniciozinho de outubro. E a gente vai trocar uma ideia, vai conversar um pouco mais sobre a Estônia, entender um pouco mais sobre esse ecossistema, por que que ele é tão pujante, por que que ele tem sido tão relevante, tem ficado tão em evidência, né, nos países da Europa, e não só para a Europa, mas também para o mundo todo. Ó, o Vladimir Júnior mandou um oi para a gente aqui também. Não entendi esse ETzinho, Vladimir. Conta para a gente depois o que tu quis dizer com isso aqui para eu entender. Mas vamos lá, Rafa. Tu que mora na Estônia, há quanto tempo tá morando na Estônia?
4 anos já.
Quatro
Quatro
anos.
anos já.
O Rafa me contou um pouquinho do porquê, né, que ele quis ir morar na Estônia e por que que ele escolheu a Estônia. Acho que é legal tu fazer esse breve resumo aí,
Claro.
Rafa.
Eu brinco que a história com a Estônia, na verdade, começou na Itália. Eu estava na Itália uma certa vez e eu via muito uma estátua de um italiano que é considerado o pai dessa Itália unificada. Pouca gente sabe, porque a gente conhece muito o Garibaldi, mas não conhece ele. Esse cara chama Camilo Cavour. E o projeto de Itália nasceu de uma volta ao mundo que ele fez para visitar as principais potências da época e criar o projeto de Itália. E eu estava num período de transição, falei, cara, eu queria fazer alguma coisa parecida. E aí fui, né, visitando, conhecendo. Quando eu me deparei com a Estônia, foi quase que amor à primeira vista. E aí eu falei, meu, esse lugar assim, tem alguma coisa diferente aqui, né, na água, na comida, etc. E era um lugar interessante que a gente poderia explorar do ponto de vista profissional, pessoa jurídica, etc., como um hub promissor de startups, Vale do Silício da Europa, etc. Mas a pessoa física era um lugar interessante também de viver e morar, por quê? Porque a Estônia basicamente conseguiu resolver boa parte das mazelas, né, dos problemas históricos, crônicos que o Brasil tem: corrupção, burocracia, máfia, etc, etc. E aí eu falei, bom, vamos tentar, vamos começar alguma coisa aqui, vamos ver o que que dá entre Brasil e Estônia e ver até onde a coisa vai. Já acontecia um fluxo, já existia ali alguma comunidade brasileira, com 200 brasileiros, já iam algumas pessoas visitarem, pessoal de governo, de empresa, etc. Mas assim, nada muito estruturado, muito organizado, né? E aí o estoniano estava desesperado, assim, para contar a história deles, de superação e tudo mais, que eles fizeram, né? E aí nós falamos, bom, vamos ver o que que dá para fazer, e a coisa começou a engrenar a partir daí. Enfim, então dá para falar bastante coisa, né? Eu já tô lá há 4 anos, nós temos um time dedicado, Brasil, Estônia, etc., trabalhando aí com o pessoal para receber. E a Estônia hoje é considerada então esse hub, né? Esse Vale do Silício da Europa. Eles recebem pelo menos 20 mil visitantes em mundo, né? Você tem gente que vai, tipo, né, para olhar várias vezes, governo, empresa, saúde, educação, etc. Enfim, e aí eu consigo detalhar já já também, deixar aí a pitadinha pro pessoal.
Legal, muito bom. E pensando nesse contexto assim, né, de Estônia e pô, o que que a Estônia tem a oferecer? O Cruel, que é nosso sócio aqui na Startse, ele me mandou uma notícia bem legal uma vez, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na Estônia. A gente vem acompanhando a Estônia aí faz o quê? Um ano, mais de um ano já, né? Desde a primeira vez que a gente botou o pé lá com vocês, vocês nos apresentaram, nos mostraram tudo e a gente começou a gerar conteúdo, trazer algumas coisas para cá. E aí o Cruel me mandou uma notícia que saiu, a London Tech Week, que é o principal evento de inovação de Londres, é um evento bem espalhado pela cidade, né? Acontece em vários lugares ao mesmo tempo. No toque de abertura, eu não lembro agora quem foi o primeiro-ministro da onde, ele quis mostrar o quão avançada estava a Estônia no, nos processos burocráticos e governamentais. E daí ele abriu uma empresa no palco durante a apresentação. Então eu vou abrir uma empresa agora aqui na Estônia, mas ele começou a abrir. E aí quando a empresa estava aberta, ele falou, pronto, está aberta. E foram 13 minutos. E daí eu falei, gente, que loucura. Porque assim, a gente vê vários cases disso. Na China já estava rolando divórcio pelo aplicativo, pelo WeChat, quando eu fiquei lá em 2019. Mas assim, abrir uma empresa é uma coisa um pouco diferente, né? Abrir é mais difícil que fechar, normalmente, né? Deveria ser, pelo menos. E isso me chamou muito a atenção. O que mais, além dessa parte toda de digitalização, que a Estônia é tão boa e a gente destaca como pontos fortes do país?
Sim. Olha, o contexto da Estônia é interessante porque você não tem uma bala de prata, né? Igual outros hubs. Ah, venha para cá por causa disso, venha aqui por aqui por causa disso. No caso da Estônia, o que que eles fizeram? Eles montaram simplesmente o melhor ecossistema de startups e de ambiente de negócio que eles poderiam para eles mesmos. Uma vez que isso ficou pronto, eles conseguiram abrir isso para o mundo, por exemplo, com o programa de cidadania virtual. Então, onde tudo começa, né? Se você, sei lá, brasileiro, você quer abrir uma filial ou uma empresa para você explorar outros mercados ou quer explorar a União Europeia. Por que que a Estônia hoje é considerada uma das melhores portas de entradas? Você consegue ter um cartão de cidadania digital, então você vira um cidadão digital da Estônia e esse cartão te dá esse direito de abrir esse CNPJ. E aí seu CNPJ está aberto à distância, você não precisa pisar na Estônia, você não precisa pagar nada além disso. Só é a taxa do cartão, taxa de abertura de empresa, está feito. E aí você pode operar normalmente, você pode ter uma conta num banco, um banco digital, você pode emitir nota, contratar funcionário e ali você tem todos os benefícios, que são quais? Por exemplo, o imposto de renda pessoa jurídica, zero. Então, para quem, o governo da Estônia entendeu que é melhor você ter uma fatia menor de um bolo maior. Então, em vez de você sufocar a startup no ninho, né, você deixa ela crescer, fomenta, enquanto você estiver reinvestindo zero de imposto, e aí você consegue, a partir disso, crescer e
Que é
se
a
você
mesma lógica dos
distribuir,
Estados Unidos, né?
mesma loja dos Estados Unidos,
Mas
quase que a lógica oposta do Brasil,
totalmente
né?
oposta do
A
Brasil.
lógica oposta do Brasil.
Ah, e outra coisa também é a questão da educação. Você sair de um país que foi a União Soviética 30 anos atrás, era uma coisa totalmente ultrapassada do comunismo, e ver eles reinventarem tudo aquilo, e você vê que a base usada foi ensino fundamental e foi se alongando, né? Ao longo do tempo, foram indo até o doutorado, tudo subsidiado, tudo governo de qualidade garantido para todo mundo.
Começaram de algum lugar, olha que
É,
loucura.
exato. Então você vê que é uma lógica, às vezes, o oposto do que o Brasil também tentou fazer anos atrás, né? Investe na educação universitária. Mas se a base é ruim, o universitário também não vai ter uma boa formação. E lá você vê que a gente teve em universidade, teve na
Mactory.
Mactory, na Mactory, que é a universidade lá, é uma coisa incrível. A gente estava lá e tinha crianças de 10 anos tendo aula de eletrônica. Mecatrônica, eletrônica, então uma coisa que você vê que assim é a base de tudo. Então acho que isso foi uma virada também, para mim pelo menos foi uma coisa impressionante de ver.
O inglês, eles aprendem inglês na escola, e como é um país, nós estamos falando de um país de 1 milhão e meio de habitantes, né? Só para situar, norte da Europa, fronteira com a Letônia, Finlândia, ali do lado e tal, faz parte da União Europeia, etc. Então, assim, eles precisam aprender inglês para se conectar com o mundo. E as molecadas aí de 10, 12 anos já fala, já começa a programar, desenvolver, conectar com o mundo inteiro. Então, essa parte da educação é fundamental que eles falaram. Hoje, inclusive, pelo ranking do PISA, a Estônia é a melhor educação do mundo ocidental. À frente da Finlândia, que é uma bela referência também em educação e tudo mais. E além disso, a escola pública, gratuita, de qualidade. Lá eles têm um negócio, né, pensando em termos de planejamento, que eles conseguem saber qual que é a demanda de escolas por bairro, e aí a molecada consegue. Você vê agora em novembro, tá com neve até o joelho, o molecada vai para a escola sozinho. Vai e volta, né? Aí já começa a ter essa
Isso é muito
independência.
legal. Sabe que uma vez eu fui para Noruega Mais um país nórdico, né? Depois tu conta do a história de que a Estônia não é nórdica, a Estônia, enfim, a Estônia tá perdida ali no meio, mas né, dos países nórdicos, pô, Noruega, Suécia, Finlândia, pô, países com altíssimo nível, altíssima referência de educação. E o que me chamou a atenção foi isso, porque eu fui para Noruega em fevereiro, que era, pô, super frio, neve sem parar, e as crianças iam para a escola sozinhas, ninguém junto na rua, a pé. Debaixo de neve, e aí a minha amiga que morava lá, não mora mais, me contando que lá na Noruega as crianças tinham a roupa de neve e a roupa de chuva. E que o recreio, o intervalo, é na rua, né? Porque a escola acaba não tendo um grande pátio, não tem muito espaço, então é na rua. Ou seja, meu filho, tá chovendo? Tu vai brincar na rua. Tá nevando? Tu vai brincar na rua igual, porque tu não tem escolha, teu país é esse, vai fazer o que tu pode fazer.
E o mais incrível, a gente fala de criança, não é criança de 10 anos, era criança de 5 anos
Exato.
andando sozinha na rua. O dia que eu cheguei lá, para mim, foi o mais bizarro, porque eu fui encontrar o Guilherme, que estava com a gente também na missão, e é um mineiro, e ele falou: "Não, já tô aqui desde ontem, vamos sair para jantar, me encontra em tal lugar", e me mandou a localização no Google.
LG, só puxa um pouquinho mais para perto o seu microfone. Pode puxar. Boa.
E eu fui encontrar ele, na hora que eu comecei a andar pela rua, eu falei: "Meu, é assustador, porque era tudo escuro, umas ruas escuras, estreitas, a iluminação ruim, aquela coisa meio antiga". Eu olhando, falando: "Onde eu tô me metendo, né?" Eu falo: "Em São Paulo, se eu tô num lugar daquele, eu já não sei o que que eu faço, né? Alguém chega perto, eu morro do coração. Ali não, né? É outra cultura mesmo." Aí eu falando isso pro Rafa no dia seguinte, ele falou: "Não, aqui não tem assalto, aqui não tem, segurança é o básico. Então as pessoas andam na rua." E nos outros dias vi exatamente isso. À noite, o pessoal andando super seguro, tranquilo. Então é outra mentalidade, né?
Eles conseguiram. Tem uma estatística que fala que a polícia no ano de 2020 fez 4 disparos no ano inteiro.
Quatro.
Quatro
E por que
disparos.
que foi, meu Deus?
Ah, deve ter sido dois de teste, um para assustar alguém e um outro, sei lá, para alguma coisa assim.
Um para
Mas
tirar uma coruja do burro na janela.
realmente, tipo, né? Eles entenderam que, pô, se tem um país legal, que as pessoas têm oportunidade, etc., uma boa educação, você acaba, né, já combatendo a criminalidade boa parte em cima disso. E a parte do policiamento mesmo, de vigiar e conseguir acompanhar e tudo mais. E aí, assim, eles entenderam que isso funciona. Você tem, assim, coisa de assalto de bicicleta. Eu ando, às vezes, celular na rua 2, 3 da manhã, tranquilo, nunca aconteceu nada, nunca ouvi falar de acontecer nada. É, tipo, absurdamente seguro mesmo. Mas o ponto principal, voltando, se a gente pegar
Só um pouquinho, Rafa. A turma tá falando bastante aqui no chat que a gente tá com áudio baixo. Então, se vocês puderem falar bem pertinho do microfone, eu não sei
Vamos.
se a gente conseguiu ajustar aqui, produção. Foi? Ah, então tá. Então,
Show.
beleza. Foi.
A forma, acho que a melhor forma de começar a olhar e entender a Estônia é pegar a perspectiva histórica, né? A Estônia, ela foi invadida pela União Soviética em 1940, 41. Antes disso, ela já era um país estruturado, redondo, renda per capita Estônia e Finlândia, um para um. E aí a Estônia entrou na União Soviética, ou foi dominada, né? E aí passou por maus bocados, fica 50 anos na União Soviética. O que os estonianos falam que a única coisa que a União Soviética deixou de bom foi um negócio chamado Instituto de Cibernética. Isso foi tipo o berço que deu o start para tudo que eles fizeram relacionado à tecnologia. Porque aí você tinha já um pool de cientistas, de pesquisadores, o pessoal que já trabalhava com informática, né, na época. Só que aí, quando a Estônia sai da União Soviética, ela olha para a Finlândia, aquela renda 1 para 1 vira 15 para 1. O finlandês 15 vezes mais rico que o estoniano. E o estoniano com uma renda média de tipo R$ 500 por mês. Então eles ficam desesperados, eles falam: "Meu, nós precisamos correr atrás desse prejuízo, desse tempo perdido." E aí, qual que é a melhor forma? Que é uma metáfora que eles usam lá que eu acho genial. Eles falam que a única forma da Estônia alcançar esses países era sair do passado, pular o presente e ir direto para o futuro. E aí então eles falam: "Bom, vamos dropa tudo que a União Soviética tinha, nada não vai dar para consertar, vamos construir um modelo de país do zero, uma folha em branco." E aí, o que um país decente, moderno, etc., tem que ter? Bom, começa pela questão política. Nós precisamos ter uma boa classe de lideranças, com visão, com vontade, etc. e tal. Aí depois vai para a parte de legislação, que é uma coisa que não se fala muito, né? Mas tudo isso que nós estamos falando de abrir empresa, da segurança, da relação, tudo isso passa pela legislação, é ela que tem que permitir. Aí vem a questão de educação. Eles prepararam uma geração, levou coisa de 15, 20 anos para saber que eles iam colher os frutos lá na frente, dessa geração que mexe no computador, que empreende, etc. e tal. Aí uma sacada genial que eles tiveram: Para barrar a entrada de outros países que não eram do interesse deles, eles trouxeram o pessoal dos nórdicos. Porque a Estônia, ela é considerada um país báltico, ela não é considerada um país nórdico, ela está no norte da Europa, só que aí norte você pensa na Península Escandinava, que aí tem esse país que você mencionou. Só que eles odeiam quando você fala que é país do leste, ou leste europeu, que dá aquela sensação de, pô, país do leste, negócio atrasado. Então eles ficam ali na meiuca, né? Não é nórdico, mas também não é leste, então para eles está bom, funciona bem. E aí eles conseguiram atrair muito capital e investimento dos países nórdicos. Então a maior telecom é sueca, o maior banco é sueco, e aí com isso vem a cultura de negócio dos caras, super sérios, disciplinados, honestos e tudo mais. E aí junta tudo isso com a questão de tecnologia, a engrenagem começa a rodar. Então, assim, o grande ponto e a linha de chegada da Estônia não era ser um país digital porque é legal, porque é diferente, etc. É porque eles precisavam de desenvolvimento econômico. E hoje, sim, cresceram 25 vezes em 25 anos. Então, assim, como é que você multiplica a renda per capita de um país nesse nível, né? Esse é o grande case. E aí, obviamente, que isso gera oportunidade e ganho para todo mundo, né? Resolve esses problemas aí que a gente tá comentando e tudo mais. Então, isso é o que eu acho mais fascinante, como eles conseguiram montar quase que esse growth engine, né? Esse motor de desenvolvimento econômico para chegar. Hoje, a proporção renda per capita Estônia-Finlândia é 2 para 1. Né? Então, assim, já diminuiu bem, a Finlândia continua, né, também país super rico e tal, mas a Estônia
Mas a
tá
meta é chegar
correndo
na
atrás.
Finlândia.
Né? A meta é sempre. Eu falo
A
sempre que.
Finlândia é o benchmark.
Se um estoniano pudesse nascer de novo, ele escolheria talvez um pai finlandês ou sueco e a mãe americana. Assim, são os dois que
As duas
eles
nações que eles
eles ficam,
observam.
nossa, esse
Isso é uma
cara.
coisa muito interessante. Toda vez que eu estou, né, nos nossos programas, eu tento entender o que que são os países referência para essas nações, né? Da Estônia eu não sabia, então é o finlandês e o americano, porque lá em Israel o que a turma mais fala é que o sonho do israelense é Estados Unidos e é Nova York. Não é qualquer Estados Unidos, é Nova York. Assim, o empresário israelense, o empreendedor que se deu bem, foi porque ele foi até Nova York, ele fez uma rodada de investimentos, ele falou com os bancos, ele chegou lá. Então é bem interessante assim observar também essas referências para outras culturas, né?
Não, e é engraçado, né? Porque mesmo a gente, né? Você olha de fora também, nunca seria uma referência à Finlândia. Então, quando você vê que eles se basearam, começa a olhar o que eles fizeram, pra gente é uma realidade distante. Porque mesmo o brasileiro, ele pensa em Europa, ele tá pensando na França, na Itália, Espanha, Portugal. De jeito nenhum vai pensar na Estônia. Assim como quando surgiu pra mim, né? Batendo papo ali com o Cruel e ele falou de Estônia. A primeira coisa que eu fui correr atrás é aonde fica mesmo e o que que acontece na Estônia. Quando eu vi que na Estônia se falava estoniano, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer lá? Aí eu descobri que todo mundo fala inglês. Mas assim, eu não sabia nem a língua. Então é uma coisa que às vezes são referências que a gente não tem e você vê que é um país que é encantador. E é um contraste gigantesco. Quando eu cheguei lá, eu acho que o principal para mim, a primeira coisa que marca é que é um país com uma aura ainda medieval. Então, uma coisa totalmente construções, né, tudo preservado, patrimônio da UNESCO, castelo, fortaleza, toda aquela coisa que você olha e fala, parece que está em outro século. E ao mesmo tempo você vai lá e descobre que é um dos países mais tecnológicos do mundo. Governo mais digitalizado do mundo. Isso é um contraste gigante, é uma das coisas mais interessantes de ver lá. Ao mesmo tempo que você sai de universidade, você fala de tecnologia, você vê surgir empresas como uma Pipe Drive lá, a gente sai lá um dia à noite para tomar cerveja e fazer arremesso de machado. Então é uma coisa que você olha e fala: meu, parece que você está em duas realidades diferentes. Isso é muito interessante.
Sem contar o pedaço soviético, né? Que você tem alguns bairros ainda que tem lá os predinhos, tudo quadradinho. Tem o museu da KGB, que o museu fica dentro de um hotel. E era o único hotel que na época da União Soviética estrangeiros podiam se hospedar.
Era bem comum isso
Por
na
quê?
época,
Porque
né?
o hotel inteiro era grampeado. E aí os caras conseguiam. Aí hoje eles mostram o que estava por trás, como é que funcionavam os grampos e tal. Aí tinha ali já um escambo de Coca-Cola, de coisa. Assim, é muito presente ainda na história deles e tudo mais. E é nessa linha que o LG está falando mesmo. Assim, é legal esse contraste. A gente tenta mostrar um pouco do todo, né? Não só as visitas em si, pô, vamos na Pipe Drive, que é um unicórnio de lá, vamos visitar e tal. Mas também ver o robozinho, né? que aí também, né? Isso dá um choque de realidade na gente, de mostrar que, cara, tem coisa legal acontecendo no mundo inteiro e que dá pra gente se inspirar e trazer coisas assim, né, pra replicar aqui no Brasil ou explorar realmente como abertura de negócio lá na Estônia. A gente conheceu brasileiros que empreendem lá, hoje você tem pelo menos já... São, através do e-residency, 200 empresas abertas por brasileiros, que a maioria deles talvez nunca pisou na Estônia. 900 brasileiros já têm o cartão, então eles poderiam abrir a empresa lá. Então o cara, o que ele faz? Ele obtém o cartão just in case, né? Então com esse cartão ele pode ou não abrir a empresa. Às vezes ele está fazendo um planejamento, ele não chegou o momento ainda, mas desses 900 brasileiros, 200 abriram a empresa. E dessas empresas que estão abertas lá, eu diria que mais ou menos 10%, uns 20% devem morar na Estônia e atuar como co-founder mesmo para essas startups e tal, e estão tocando a vida lá. E eles são super referência. A Estônia começou a entrar no radar do Brasil, na verdade, quando o Fantástico esteve lá em 2018 e fez uma bela matéria. E aí eles começaram a ajudar a colocar isso no mapa. Porque um ano antes, aquela revista americana Wired, eles tinham feito uma matéria de capa também com a Estônia, falando que era a sociedade mais digital do mundo. E aí, pum, todo mundo começou a olhar para tentar entender, etc. Foi na época que eles estavam lançando esse cartão de identidade digital, e aí eles deram um pro Papa, deram um pro Bill Gates, deram um pra Angela Merkel, e aí tiravam e faziam ali a parte influencer da coisa. E é um país simpático, que é um país pequeno, que acolhe, então as pessoas, né, se sentem bem e tal. Então isso ajudou a colocar muito a Estônia no mapa, né, do grande público. Porque quem trabalha com tecnologia, de uma forma ou de outra, já tinha ouvido falar da Estônia, principalmente por causa do Skype. O Skype foi o grande divisor de águas da Estônia em 2008, comprado pela Microsoft por mais de 8 bi, nem sei quanto. E isso teve um efeito no estoniano, porque eles tinham um problema sério de autoestima. Que apanharam muito ao longo do século. Sempre foi alguém invadindo, dominando, etc. E aí quando o Skype estoura, o estoniano fala, opa, peraí, a gente consegue fazer um negócio legal, global, né? Uma startup, uma empresa relevante, etc. E do Skype você tem um efeito cascata gigantesco, que aí do Skype saem os founders da TransferWise, né? Agora Wise, saem os founders da Bolt, que é um concorrente direto da Uber.
Os senior entrepreneurs lá, que a gente fala, empreendedor serial, né?
Exato, né? É, investidor anjo, né? Você tem aí alguns que vão para essa linha. Então, eles aproveitaram esse boom para criar mesmo essa esteira e esse legado. E é legal ver o espírito. A galera realmente lá se ajuda, você consegue acessar, você consegue entender. Eles respiram isso. Acho que por ser um país menor, é tipo nós contra o mundo, né?
Mas o melhor é que eles fazem isso sem dar uma risada. É incrível isso.
A gente estava discutindo no almoço ali, né? O quanto o historiano deve ficar apavorado com a capacidade do brasileiro falar enrolado, né? Enrolar as falas e eles serem diretos.
Assim. Não, e assim, todo brasileiro que a gente conversava lá, ou falava assim, eu me adaptei muito bem, porque no Brasil eu era um nerd, então eu era da turma que ficava quietinha, então eu vim pra cá e me senti em casa. É, ou então é o contrário, é o cara que fala assim, não, eu cheguei aqui, acho que como só eu falava, aí eu me dei tão bem comercialmente me vender, porque o pessoal aqui não abre a boca. Então, assim, isso era uma coisa interessante.
Rafa, olha só, tu tava falando, eu tô fazendo várias anotações aqui, porque eu quero ver lembrar de falar tudo nesse tempo que a gente tem. Tu tava falando, da abertura das empresas na Estônia. O Alga Host, internet do Brasil, a Alga Host está interessadíssima aqui na Estônia, está mandando muitas perguntas no chat. Quanto custa para ter um passe da Estônia? Eu imagino que o passe que ele está querendo falar é o CNPJ digital, né? É abrir a empresa por lá.
120 euros pelo cartão, você consegue retirar em São Paulo, leva de 6 a 8 semanas. Depois a gente pode compartilhar os links lá, ele faz um application e aí recebe o e-mail, dá um pulo, fica aqui na República, é um escritório do governo estoniano mesmo, aberto em 2020, se não me engano. Uhum. E aí é legal porque é o primeiro ponto de retirada desse cartão na América Latina inteira. E aí isso, né, ajudou a bombar bem.
Belo case.
Depois disso, tem um ele pode trabalhar, assim, para abrir o CNPJ, ele pode fazer sozinho, que aí acho que a taxa é mais ou menos 250 euros, ou tem algumas empresas que dão uma assessoria para isso. Aí é coisa de 500 euros por um ano. E aí ele já tem esse custo coberto. Depois o custo é tipo super baixo. Tem brasileiro que está com duas, três, quatro empresas abertas. Porque, de novo, o grande objetivo do governo não é ganhar em cima desse FII. Né? Na Estônia, por exemplo, não tem cartório. Com esse cartão, ele consegue assinar documento digitalmente com validade jurídica. Então aí você dá um bypass em toda, né, a burocracia tradicional. E ele é tratado como uma empresa estoniana, ou seja, ele pode participar de programa de incubação, de aceleração, ele pode receber aporte, né? E aí ele começa a explorar todo o ecossistema a partir daí. Eles não fazem essa distinção. Pelo contrário, o brasileiro tem uma bela reputação lá. Tem muitos brasileiros que trabalham lá como desenvolvedor, liderança, etc. Esses founders. E aí acho que agora nós estamos surfando uma onda bem legal nessa linha.
Essa pergunta aí, desculpa, já te passo a palavra, tá na linha do que o que a turma perguntou aqui também, a Olga Ross perguntou. Existem portais onde colocamos nossa empresa para oferecer serviços, quer dizer, os facilitadores de negócio, tipo a Apex? Eu acho que tu já meio que respondeu, mas se tu puder detalhar um pouquinho melhor.
Tem um que chama, se ele digitar no Google aí, e-residency, e-residency, marketplace. E é ali que eles criaram essa vitrine, né, para que todos os e-residents, que é o nome de quem tem essa empresa aberta, possam ali se comunicar, trocar ideias, você consegue fazer filtros, divulgar sua própria empresa, porque você tem hoje quase 25 mil empresas abertas por esses estrangeiros que estão lá com o CNPJ. Então é importante para eles movimentar essa comunidade. E mundo afora, são quase 100 mil pessoas que têm esse cartão. Que é mais louco pensar que seria a segunda maior cidade da Estônia, se todo mundo resolvesse ir para lá. Então é um case também para o governo de achar um nicho, né, de ganha-ganha, porque você imagina, como é que eles vão competir, né, direto com a Alemanha, com uma França, etc. Então eles acham essas novas frentes e formas de viabilizar, né, o empreendedorismo, o nomadismo digital, freelancers, etc., para o pessoal que, né, abre o seu CNPJ e toca de qualquer lugar.
Uma coisa interessante que ele falou sobre a reputação do brasileiro, quando a gente teve na Lyft com, como era o nome dele?
O Hanar.
Hanar.
O viking lá, o baixinho,
exato,
né?
Exato, né? 2,5 metros de altura. Uma coisa que me marcou foi o comentário dele, que foi literalmente, ele falou que eu não sei o que vocês colocam na água das universidades brasileiras, porque todo brasileiro que a gente contrata aqui é fora da curva. É. Ele falou, vocês têm uma reputação ótima, porque eu nunca vi um brasileiro ruim para se trabalhar. Então, isso foi uma coisa marcante, né? Porque o brasileiro às vezes fica com aquele sentimento de cachorro vira lata, uhum. E foi exatamente o contrário que a gente ouviu ali.
Exato. Isso é muito louco, né? Eu já morei em vários lugares, né? Conheço vários lugares, e a gente estava também falando sobre isso agora há pouco. O brasileiro, como força de trabalho, tem uma das melhores reputações que eu conheço. Todo mundo gosta do brasileiro no time. Porque o brasileiro desenrola, o brasileiro não tem essa história de this is not my job description, né? Eu não faço o que não tá no meu roteiro, eu dá aqui que eu mato no peito, ele é desenrolado em termos de comunicação. Então, assim, é interessante isso, né? E eu não sei se é só mérito das nossas universidades, eu acho que é mais mérito cultural mesmo.
Eu acho que é cultura, e acho que o brasileiro ele tá acostumado a trabalhar de verdade. O pessoal fala que não, brinca, mas o brasileiro, ele quando se entrega, ele faz para valer. E assim, a gente viu vários casos lá, até a própria Pipe Drive, Gustavo, quando ele conta também de ele chegar lá sem saber o que ia fazer, porque largou, resolveu casar com uma estoniana que ele conheceu na Espanha, e ele fala, meu, eu cheguei aqui, se aplicou começou a se aplicar para jobs lá, vagas que tinha, e entrou, e ele fala, né, quando eu cheguei lá, de repente, me falaram, por que você não tenta na Pipe Drive, que a empresa está crescendo, ele era pequeno, ele falou, ele é um dos primeiros 50, né, ele falou, eu entrei no portal, tinha uma vaga lá, uma vaga para a área comercial, e falava assim, preferencialmente que saiba falar português. Ele falou, meu, eu liguei lá e falei assim, eu não sei se eu sou o melhor candidato, mas devo ser o único. E aí ele fala, putz, foi super bem recebido, e ele fala, eu desenrolei aqui. Ele falou, acho que a minha principal característica é porque, além de tudo, eu era da área comercial, e ele falou, o estoniano, ele é muito fechado. Ele falou, então eu ia abrindo portas, aquilo que eles não faziam. E ele falou, o brasileiro quando chega lá tem um pouco disso, de que ele desbrava, ele está mais acostumado, ele fala com as pessoas, ele apresenta, então isso acaba gerando uma reputação também muito boa e complementa com eles, né? Então acho que isso é muito legal.
Boa.
Eu brinco sempre que a Estônia é quase que uma fazenda high-tech, né? O estoniano, ele é muito introvertido. Por ele moraria numa cabana no meio do mato, na natureza, com internet rápida. Para ele tá maravilhoso, né? Quando me pergunta, pô, mas como é que é lidar com o estoniano dia a dia, etc. Ele é aquele estilão assim, pensa num alemão, né? No jeito de lidar e tal, super organizado, calmo, mais quieto. O estoniano é mais ou menos nessa linha. A nova geração é um pouco mais descolada, viajou, etc. Tem muitos que gostam do Brasil pra caramba, vem pra cá. Eu consegui converter uns meia dúzia aí na Copa. Eu falei, tem time, então vamos torcer pro Brasil, né, etc. E eles estão ficando animados. Mas é nessa linha que ele falou assim, ali tá tudo posto na mesa. Ele não vai vir até você, ele não vai pegar na sua mão, né? Você que tem que fazer por você mesmo, etc. E se tiver essa ousadia, um pouco dessa cara de pau nossa, você vai entrando, vai conquistando seu espaço, vai se provando. O estoniano leva um tempo para começar a confiar. No começo ele é mais fechadão, mais pé atrás, mas aí conquistou a confiança, vai embora e vira tipo, né, best friends.
É, eu ia fazer um comentário lá do que tu tava falando sobre a história da União Soviética e tudo mais, né? É, o LG não sabe, mas quando a gente fez o primeiro treinamento sobre Estônia aqui, tinha uma molecada muito jovem que, se perguntar de Guerra Fria, nem lembra dessa parte
Na verdade, nem
da escola.
viveu
Não
nessa
viveu e
época.
não lembra, né? Da matéria do
Na
colégio.
história, né?
É. Aí eu falei, ô pessoal, deixa eu deixar um tema de casa aqui. Todo mundo assiste Adeus Lenin, por favor,
É, isso é
que é
bom.
um filme bem que eu assisti no colégio, né? Eu não sou um pouquinho mais velha, para vocês entenderem o que que a gente tá falando de União Soviética, tá bom? E aí agora tu falou do contrabando de Coca-Cola, lembrei da cena do Adeus Lenin na hora que era lá ele trocando o rótulo da Coca-Cola para a mãe que tinha saído do coma. Mas enfim, me conta, LG, por favor. O que que tu, quando tu chegou lá, né? Geralmente quando a gente tá nessas imersões, a gente vê uma coisa muito legal na hora, eu vejo todo mundo, mandei agora pro meu time, todo mundo tem que saber. O que que foi que tu compartilhou na hora com a turma?
Não, acho que primeiro que parece óbvio, né? Uma coisa que a gente fala o tempo inteiro hoje sobre dados, mas a integração de tudo, porque o Rafa citou sobre o e-residency, sobre a parte tecnológica, tudo isso, mas na verdade você vê que tudo está baseado num mesmo, uma mesma plataforma, um mesmo sistema, e tudo coletando dados e trazendo informações. Então, assim, o cara tem um único ID para a vida inteira. A habilitação dele, ele não tem uma carteira de habilitação, um título de eleitor, uma reservista, tá tudo pendurado num único ID. E assim, as empresas privadas estão ali, a parte de educação, a parte de saúde, e tudo gerando informação. Então, quando a gente começa a olhar o quanto a gente trata pouco dados, tem mercados, empresas, é óbvio que quando a gente fala das big techs, a gente está mais acostumado, mas eu olhava aquilo e falava para o meu pessoal, a gente realmente precisa pensar em dados, porque a gente tem muita coisa lá na Coris, assim, são anos, são quase 10 milhões de seguros vendidos ao longo de anos e anos, e a gente trata muito pouco essa informação, né? A gente parece que não dá valor. E isso é uma coisa que quando você olha o que os caras fazem baseado em dados, a gente olha e fala, em algum momento eu vou ficar para trás se eu não tiver também olhando da mesma forma. Então, para mim foi a primeira coisa assim que chamou muito a atenção e pensando o quanto que isso vai te levar não só ao mesmo negócio, porque a gente fala, tá muito acostumado a pensar no negócio que a gente tem hoje, mas o quanto que essa informação pode criar negócios adicionais para a gente. Então, isso eu voltei de lá já, óbvio, em outras missões, em outros negócios, você tem sempre essa discussão, mas quando eu tava por lá, eu ficava trocando mensagem com o pessoal, eu falava, meu, não tem como não fazer. A gente realmente precisa acelerar e tomar muito mais cuidado em relação à informação, tudo que a gente pode transformar a partir disso.
Legal que tu já explicou essa parte da Cores, que eu ia até te perguntar, né? Bom, a parte de dados é um fato, é claro. Teve um professor, um palestrante lá em Israel, que ele falou, ele foi bem enfático na posição dele. Ele falou, esse negócio de Lean Startup, que é a teoria, né, que eu falo, que é a nova teoria da administração, né, que o Eric Ries lá escreveu, os livros todos, a Startup enxuta, isso é coisa do passado já. A única regra que uma startup ou qualquer empresa deveria tentar seguir é trabalhar bem seus dados. Ele falou isso de forma categórica. E ontem, inclusive, eu estava olhando, até abri aqui no The Economist, saiu uma matéria que era a inteligência artificial parece que virou um negócio perene no fim da história. A gente falava muito sobre inteligência artificial, todo mundo falava, mas aparentemente o boom da AI se consolidou, virou mesmo, as empresas usam, e aí até tem uma estatística ali que eles falavam que 50% das empresas fundadas nos últimos X anos usam inteligência artificial em alguma ferramenta, de alguma como tecnologia do seu negócio. O que que tu viu lá na Estônia que tu pensou, isso aqui na Cores de jeito nenhum vai funcionar, eu não consigo aplicar isso para o mundo de seguros do Brasil, eu não consigo usar isso para o mundo de seguros B2B. Teve alguma coisa que tu percebeu?
Não tem nada que você olhe e fale, não tenho como aplicar. A questão é o como fazer e o quando fazer. Porque quando a gente olha, de uma forma ou de outra, a gente está falando de um país de 1,5 milhão de habitantes. Você está falando de uma realidade diferente. Quando você vem para o Brasil, a gente está falando de diversas legislações. Eu vou vender. O Brasil, na verdade, é um continente inteiro. Você está falando em 220 milhões de pessoas. Então, quando a gente fala dessa gestão, é muito mais fácil você começar pensando ali no 1 milhão e você ter estruturado dentro daquele mundo, o universo menor, e depois expandindo. Tudo ali eles entram hoje e falam, não, porque aqui uma startup hoje, para alguém investir, a primeira coisa que você precisa é ter um projeto que você mostre que é uma ideia global, não é para Estônia. Isso é sensacional. Agora, quando a gente olha Brasil, eu não sei o quanto que isso também é aplicável, porque o Brasil sozinho ele ainda é um continente para se trabalhar. Então, dentro do meu negócio, eu não penso ainda no negócio global. Por mais que eu atenda globalmente, o meu negócio ainda é desenvolver e pensar como é que eu posso aumentar minha venda também lá na região norte. É uma outra realidade. Então, acho que isso é um pouco mais difícil. E a grande questão também de como trabalhar, né? Porque eles estão num passo à frente quando você fala na questão da responsabilização, a questão da ética, de tudo isso, né? Não que o brasileiro não seja ético, mas a gente sabe que no Brasil você ainda dá jeitinho nas coisas, você tem legislações, você passa por todo mundo, você tem corrupção. Lá a gente está falando de um país que, quer queira, quer não, tirou imposto, só pega o imposto ali no final, se tiver distribuição de dividendo, porque isso é muito mais fácil. Que você olhe, isso dá resultado porque o cara não tem mais assalto, você tem educação, e isso é mais difícil então fazer no Brasil. Então, assim, transportar um pouco essa realidade de sair de um universo de 1 milhão de pessoas e pensar globalmente para quando você vem para o Brasil, acho que é o mais difícil de se fazer.
Concordo. Eu acho que essa é uma pauta que a gente pode fazer um episódio aqui do Conexão Global só sobre isso, né? Com o pensar global e não necessariamente pensar global só nas vendas, mas em todas as suas esferas, porque eu acho que talvez esse tenha sido um dos grandes aprendizados que eu tive esse ano em relação ao pensamento global. Mas se eu começar a falar disso aqui, gente, esse podcast aqui vai até amanhã, então melhor a gente focar na Estônia. Rafa, me conta. Eu sei que vários dos hubs internacionais aqui têm suas forças, suas fortalezas, alguns setores que não são tão fortes. Quais são as fortalezas da Estônia? Quais são os setores que a Estônia mais manda bem?
A melhor forma de entender e responder isso é o seguinte: é só a gente olhar além da tecnologia, olhar a indústria em si, né, o segmento em si. Então, por exemplo, a Estônia é muito forte na área de educação que a gente falou. Ou seja, naturalmente, pelo sistema educacional ser bom, você tem um hub ou um sub-hub de edtechs que nascem de dentro disso para beber dessa fonte do sistema educacional. Então você tem startups que vão desde, né, como ferramentas, como meio de ensino, ou até plataformas e modelos, etc., para o ensino de tecnologia. Aí você tem várias outras, né, com inteligência artificial na educação, ou para digitalização de material didático, ou de comunicação entre pai, aluno e professor. Então, enfim, o mundo de edtechs na Estônia ele está muito bem servido. Justamente por conta desse empurrão, né, do sistema educacional, do PISA, etc. Um outro que é muito forte, e aí bebeu da fonte também, do Skype, etc., é a parte aí quando a gente olha, por exemplo, no tudo que envolve B2C ou P2P, né, que aí o Skype abriu isso, depois a Wise veio em cima disso, e aí a Wise ajudou a empurrar muito o segmento de fintechs, né, por ser uma fintech global, um peso grande, etc. Então, fintechs com certeza, mundo de banco digital, etc. e tal. Eles não estão tanto no mundo de cripto, eles querem fugir um pouco disso, porque às vezes você tem mais desafios ou problemas do que soluções. Então, fintech aí falando em banco digital mesmo, meio de pagamento, empréstimo, etc. Isso funciona bem, porque também você consegue operar isso, né, globalmente. E um outro que é muito forte, que agora tá, tipo, decolando pra caramba, é a parte de Deep Techs. Porque o governo tá empurrando isso. O que que eles querem fazer? Como eles já digitalizaram 99% do serviço público online, agora eles querem reduzir a quantidade de serviço público online. Parece meio louco, né? Mas qual que é a lógica? Eles têm medo de criar um labirinto digital para o cidadão. Que vai ser, você vai ter tudo online, só que você não vai saber onde encontrar e como navegar. Então eles querem fazer isso através de inteligência artificial, numa linha lá que eles chamam de serviços proativos. O que que é isso? Se o governo tem algum dever que está na lei, na Constituição, etc., ele não quer esperar o cidadão ficar sabendo e pedir isso para o governo. O governo já vai te abordar de forma proativa e falar: ó, você tem esse direito, você tem interesse, você quer exercer esse direito agora? Como, por exemplo, quando você tem uma criança na Estônia, um casal, ele tem direito ali a um benefício mensal de 80 euros por mês. E o governo é obrigado a pagar aquilo. Então o governo já fica sabendo que nasce uma criança porque ela vai ter um ID amarrado ao ID dos pais. Então o governo fica sabendo e ele já bate na porta e fala: parabéns pelo nascimento do seu filho, você tem esse direito de 80 euros por mês, quer receber? Sim ou não? Informe a conta e vai. Então, a partir dessa lógica, ele tudo é colocando o cidadão no centro. O governo da Estônia trata o cidadão como um cliente,
Olha que
né?
interessante!
É. Ele prova, ele olha isso, porque ele
Como um
fala:
prestador de serviço.
como prestador de serviço, porque senão esse cidadão ele vai simplesmente pegar as malinhas dele e ele vai para outro país, porque a União Europeia não tem fronteira. Ele pode trocar de país muito fácil, onde ele vai ser melhor atendido. E aí, não só ele consegue reter esse cidadão ali e fazer esse cara prosperar e pagar mais imposto, etc., como atrair cidadãos de outros países da Europa que não estão satisfeitos, ou que é muita burocracia, ou que o imposto é muito alto, etc. e tal. Então, é legal essa lógica, por isso que eles estão empurrando tanto a parte de Deep Techs. Seja aí no uso, né, de dia a dia, chatbot, etc., né, aplicações mais diretas, ou também nessa parte de veículos autônomos, né, ônibus autônomo, robô autônomo, etc. Então eles conseguem fomentar em cima disso. E tem um segmento que é transversal a tudo isso que a gente está falando, que é a questão de cibersegurança. Cyber na Estônia, sim, é prioridade número zero. Porque você imagina, como é que você, né, segura um país digital? Né? Você precisa ter uma puta estrutura em termos de cibersegurança. A Estônia sofreu uma tentativa pesada de um ataque hacker em 2007, que foi quando o governo decidiu movimentar uma estátua de um soldado soviético que tinha lá numa praça, etc. E era no centro da cidade, e todo ano iam lá o pessoal prestar homenagem, etc. E eles ficavam meio bravos com isso. E aí jogaram a estátua lá para outro canto, o governo da Rússia ficou meio bravo, né? E aí tentaram invadir e derrubar a estrutura de governo digital da Estônia e foram repelidos. Eles conseguiram no máximo tirar alguns sites do ar, ataque de DDoS, etc. E como a Estônia, como um país pequeno, conseguiu se defender com um gigante e tal, como a Rússia, ela virou referência mundial em cibersegurança. Então hoje você tem na Estônia o centro de cibersegurança da União Europeia fica em Tallinn, o centro de cibersegurança da OTAN fica em Tallinn, e eles começaram a desenvolver isso. Ah, eles criaram um conceito legal que outros países estão usando, que é o que eles chamam de embaixada de dados. Então você tem a embaixada de um país que ela é um pedaço do país em outro território, certo? A embaixada brasileira em Tallinn, ela é o Brasil, o governo, ninguém pode entrar ali. E eles fizeram a mesma coisa como se fosse um backup do governo estoniano, né, de toda a estrutura em Luxemburgo. Então ali tem, se der algum problema lá na Estônia, você religa, ativa através desse backup que fica em Luxemburgo e o país, os portais, tudo continua rodando, né, online, à distância e tal.
Qual foi o órgão aqui no Brasil que caiu tudo uma vez?
Foi
Que não foram os Correios. O que foi que foi
Não, foi o
atacado?
da saúde agora, né? O
Foi, da
ECOSA
saúde.
e o
Isso,
ESUS, o
o
ConnectSUS.
ConnectSUS.
Bem parecido.
Não, exato.
Entendi. Rafa, qual é o perfil da turma do Brasil aqui que mais tu recebeu na Estônia, que mais foi lá para a Estônia? Eu sei que governos, tu me disse que vai muito. Porque tu falou de saúde e educação, com certeza, né? Se você está nos assistindo aí, é da área da saúde, é da área da educação, com certeza seus benchmarks estão na Estônia, então ótima forma de alavancar o seu pensamento e né, pular o presente e ir direto para o futuro, como o Rafa bem colocou, é indo para a Estônia. Então, se você tem algum interesse em participar de uma imersão internacional nossa na Estônia, por favor, entre em contato com a gente, porque essa oportunidade aí de pular o presente e direto para o futuro não passa duas vezes na sua porta. Eu sei que a turma colocou um QR Code aqui embaixo aqui do meu nome, embaixo do meu nome não, embaixo aqui da minha imagem. Então, se você está assistindo, escaneia aí, mandou uma mensagem para o nosso time que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar você a dar esse passo. Mas me conta, Rafa, Quais são os setores?
O que eu olho, que eu tenho visto basicamente é o seguinte, você tem os founders, né, empreendedores, etc., eles que viajam o mundo buscando ideias para o seu próprio negócio, né, está aqui o nosso amigo, que vai olhar de forma diferente e visitar a Estônia nesse momento significa que você está saindo na frente, então você está indo entender na prática um país digital com empreendedores, etc., né, o que, que pode ser replicado, então a gente recebe muito, né, os founders, os sócios de empresas, de todo que é segmento, porque ele vai olhar justamente o modelo de negócio, ele vai olhar a tecnologia e tudo mais. Então, para qualquer, né, basicamente, founder que tenha aí um negócio, seja ele de tecnologia ou não. E aí a gente tem também o pessoal das corporates, né, das grandes empresas, C-Level, por exemplo, etc. Por quê? Porque esse cara já rodou o mundo inteiro. Agora ele está buscando referências além do mundo dos negócios, além dos hubs em si. Então, ele vai olhar como é que, por exemplo, o negócio que a empresa dele faz ou o contexto que a empresa está inserida, vamos pensar em ESG, impacto social, né? Ele vai querer saber o que, que isso pode trazer de benefício de volta para a sociedade, etc. E aí a Estônia faz muito sentido, porque isso lá está tudo muito bem unido. Tanto que eles chamam a Estônia de uma sociedade digital, né? Onde você tem os diferentes atores interagindo, o público, o privado, a academia, etc. E tal. E você vê isso claramente na Estônia, você vê grandes bancos, grandes telecoms, que apoiam programas de hackathon, que levam founders para palestrar em escolas, sabe? Coisas que vão além do negócio, do business do cara. Então, eu vejo muito esses dois perfis, além de, obviamente, quem tem startups, scale-up, está buscando ideia, oportunidade de mercado, etc. É quase um must, né? De visita, de país em si. Então, eu colocaria esses três perfis, obviamente. E, de novo, a gente tenta abrir o máximo de oportunidades e contatos, mas a gente entende um ponto importante, que a missão, a viagem em si, ela é o começo, ela não é um fim em si mesmo. A viagem, ela não termina sexta-feira e acabou, volta para a minha realidade, etc. É ali que você vai dar esse start e o estoniano gosta muito quando mantém o contato, continua ali falando, explorando, etc. Porque aí eu acho que começa a colher os frutos reais. Né, da viagem só, não só compartilhar com o time que ficou no Brasil, etc., mas esse contato com o estoniano também, então.
Tua opinião, LG, o que que tu acha, que tipo de pessoa que tu acha que não deveria deixar de ir para a Estônia?
Ah, eu acho que primeiro, quem quer abrir a cabeça? Eu acho que quando a gente olha, eu fui em outras missões também, o Vale é... Por mais que seja, ele é onde você vai abrir a cabeça, onde tem toda
a inovação,
tem tudo,
né?
Isso, é o primeiro passo, mas é o Vale. É uma coisa que você olha também e fala, você sai de lá e fala, tudo bem, mas isso aqui não foi construído do dia para a noite, é uma cultura de gerações e é onde o dinheiro está. E quando você vai para a Estônia, você na verdade vê um vale replicado, óbvio, com as suas devidas proporções, mas num mundo menor. Então, quando você olha, realmente você vê a possibilidade de a coisa acontecer. E eu acho que para quem quer ir conhecer uma cultura também diferente, ver que não é só na cultura de estar lá de chinelo e bermuda, todo mundo se juntando, meetups e tudo do Vale, ali mesmo uma cultura diferente, um povo mais ali fechado, uma coisa mais austera, funciona também. Então acho que para quem quer ter certeza, olhar e conhecer ali outras portas, a Europa de uma outra forma, não pode perder. É realmente uma experiência incrível.
Ótimo, ótimo ponto, né? A gente conhece a Europa tradicional, né? É. Quando a gente fala de Europa. Ah, Portugal, Espanha, França, Itália. Estônia é Europa, né? E ainda assim tem muita coisa diferente que a gente não faz ideia.
E aí a oportunidade da gente chegar cedo, beber água limpa, etc. Só para dar uns dados rápidos de como a Estônia já é uma realidade, despontou e está chamando a atenção dos europeus e outros países, e o Brasil ou o brasileiro está descobrindo só agora, a Estônia é o país com maior quantidade de unicórnios per capita na Europa. É um país de 1 milhão e 300 mil habitantes, tem 10 unicórnios. Eu não sei o número atualizado do Brasil, deve estar em 25, 30, alguma coisa assim. Mas, pô, olha a população, né, brasileira e tudo mais. Então, assim, 10 unicórnios para um país desse tamanho é muita coisa. Em termos de funding, né, funding levantado pelas startups, também per capita na Europa, também é o primeiro. Volume de empresas abertas todos os anos. Na Estônia foram abertas mais empresas do que nasceu de gente, de pessoas. Então, também, Tanto que o Fórum Econômico Mundial olhou e elencou a Estônia como o país mais empreendedor da Europa, ou de maior, mais atividade econômica acontecendo na Europa. E aí, fora esses outros índices, né? O sistema tributário mais competitivo do mundo, o terceiro país menos corrupto do mundo, a primeira educação, né, na Europa e tudo mais. Então, assim, os números e rankings e conquistas já falam por si só. A questão é isso que a gente está falando. É chegar lá, explorar, entender, né, o que que você está buscando, cabeça aberta. A gente sempre tenta dar uma provocada no pessoal, falar, ó, vamos deixar os preconceitos, né, vamos tentar olhar com o olhar do estoniano, com a cabeça dele, e depois a gente junta com os nossos olhares, a nossa experiência de brasileiro ou de outras viagens e tudo mais, e ver o que que para de pé.
Perfeito. Muito bom. Estamos nos encaminhando para o final. Tem uma última pergunta aqui, não sei se tu consegue responder rapidinho, da Gisane Cazuza, nos assistindo pelo YouTube, e reforçando, né? Se você está nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo LinkedIn, ou assistindo esse videocast na plataforma da Startse, né, você interage aqui, pode escanear QR Code e tudo mais, mas se você está ouvindo em alguma plataforma agregadora de podcasts, entra lá no startse.com, que tem muito mais conteúdo e você pode saber muito mais dos nossos programas também. A Gisane perguntou, como é a questão ambiental na Estônia? Aplicabilidade das ODSs.
Muito forte. Quem carrega essa bandeira é o presidente da Estônia. A Estônia é uma república parlamentarista. Então você tem a primeira-ministra, que é o executivo, toca o dia a dia, e algumas pautas, pauta internacional, pauta ambiental, fica tudo com o presidente. A Estônia é um país coberto 50% por florestas, e eles pretendem manter e aumentar esse número. Tem uma bela relevância em termos de ESG e ODS também. Você tem, por exemplo, a principal entidade de governo digital na Estônia, chamada Academia de Governo Digital, foi fundada pelo governo da Estônia em parceria com a ONU, com o Programa de Desenvolvimento da ONU. Então, assim, eles trabalham muito em conjunto, olhando globalmente, porque a Estônia, como um país pequeno, ela precisa estar alinhada a esses temas globais, entidades supranacionais, para ela ter recurso e também levar alguma influência e ter alguma voz. Então, tudo que eles fazem e olham, por exemplo, dentro das políticas públicas, etc., é em cima disso. Então, a pauta de meio ambiente lá super forte. O segmento, né, de clean techs, por exemplo, está decolando agora, principalmente com a questão geopolítica, né, pegando isso, então, cada vez mais necessidade de ter energia, energia limpa e tudo mais. Os ônibus, todos os ônibus públicos de transporte público da Estônia já rodam em energia renovável. Tartu é uma cidade que toda a parte de setor público, órgãos, etc., já também são carbono neutros. Então a Estônia é uma boa referência, sim. Tem outras, com certeza. Suécia, por exemplo, a própria Finlândia e tudo mais. Mas vejo que cada uma se complementa, né, para você ter um olhar mais macro. Mas a Estônia seria um país interessante para explorar isso, sim.
Muito bom. Bom, ó, falei que o tempo passa voando aqui, já são 3:03 PM e a gente tem que dar tchau. LG, para tu começar, teu abraço pro pessoal da Cores primeiro, que tá nos assistindo, nos ouvindo.
Para todo meu time lá, todo o pessoal que tá ouvindo e acompanhando aí, também sabe, todo mundo lá sabe que eu fui. Foi aquela loucura no começo, o que você vai fazer na Estônia, mas vale muito a pena. E para todo mundo aí que tá aí na plataforma da Startse, que tá ouvindo aí, todo mundo que é fã, vale a pena conhecer, gente.
Boa. Rafa, teu convite, então, para nos encontrar na Estônia em maio do ano que vem e ainda de quebra visitar a Finlândia.
Exato. Então, também mandar um abraço aí pro pessoal do time que está assistindo, um abraço para os nossos caros espectadores, agradecer de novo a Startse pelo espaço, pela parceria e reforçar o convite de que nós vamos ter uma missão exclusiva em maio do ano que vem. Nós vamos fazer três coisas em uma viagem só.
Sensacional.
A primeira delas, nós vamos fazer visitas técnicas na Estônia. Nós vamos fazer visitas técnicas na Finlândia, Helsinki, fica a 2 horas de distância. Lembrando que a Finlândia é o irmão mais velho, mais rico da Estônia, berço da Nokia, Angry Birds, Supercell, né? Ali um belo hub de startups também. E nós vamos participar de um evento, do principal evento de startups da região, Latitude 59. Finalzinho de maio, também aí tem todas as informações, a gente está à disposição e acho que vai ser um network interessante entre o grupo que está indo, com os estonianos, com os finlandeses, né, e ter todo esse olhar aí na prática do que nós estamos conversando. Então, todo mundo convidado, vai ser um prazer recebê-los por lá, vai ser primavera, né, então tá agradável, dias longos, nós vamos lançar machado também, levar o pessoal no restaurante medieval, tem carne de alce, carne de urso, então a parte cultural e diversão garantida.
Não dá pra não dá para separar isso.
Não, não tem como.
Não é a melhor parte, gente.
Boa. Gente, sensacional. É incrível a gente perceber o quanto a gente não sabe a respeito dos quatro confins, dos confins do mundo aí, o quanto a gente tem para aprender. E se você está com um desafio pessoal, profissional, o que eu acredito que deva ser o caso de todo mundo, não espere para se qualificar, não espere para estar envolto de pessoas incríveis, que nem a LG, que nem o Rafa, porque essa comunidade aqui só começa quando a gente vai para uma imersão internacional, e como a LG começa e continua, né? Começa e vai para outros lugares depois. Então, vai ser um prazer ter você conosco. Muito obrigada pela audiência, por mais um Conexão Global, nessa quinta-feira, ao vivo. E se você quiser falar com a gente, quiser estar conosco em uma jornada da Estônia ou qualquer outra aqui que a gente tem na Startse, não deixa de ir. Se você está assistindo, escanear esse QR Code que está na tela. Se você está ouvindo, entra lá no startse.com e fala com o nosso time, que vai ser um prazer te ajudar a escolher o melhor destino para você de imersões internacionais, por que não? E se não for imersões internacionais, a gente te ajuda de alguma outra maneira também. Obrigada, nos vemos na próxima quinta-feira, 14 horas ao vivo. Até mais. Tchau, tchau.